Senador presidente, boa tarde. Obrigado aqui pela presidência dessa mesa que oportuniza a fazer os registros e colocar os pontos que eu gostaria de discutir nessa tarde aqui no Senado. Primeiro, dizer do sucesso que foi a audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, presidida pela senadora Ana Amélia, realizada em Palmas nesta sexta que passou. Esteve lá também o senador Dário Berger, nos honrando com a sua presença. Nessa audiência, nós reunimos os setores da produção, setores da área técnica, os cientistas e os políticos, para discutir a agricultura de baixo carbono e a piscicultura. A audiência teve uma participação de mais de 250 pessoas desse público envolvido com essa área. E, por quase 3 horas de duração desse debate sobre essa temática, tivemos uma exposição muito significativa do chefe do escritório da Embrapa Pesca e Aquicultura, que está sendo implantada lá em Palmas, no Tocantins, sobre a situação da agricultura de baixo carbono, a importância que tem para a economia brasileira e para os compromissos assumidos pelo nosso país junto a outras nações do mundo em relação à defesa das mudanças, o combate a essas mudanças climáticas, que tem uma conferência, uma fase da conferência a ser realizada em Paris no final desse ano. Segundo, o potencial da piscicultura para o Brasil, né, como uma das fontes de produção de alimentos e proteína de alta qualidade. Então, foi muito positiva essa audiência. E eu tenho que agradecer aqui o senador Renan Calheiros, que ajudou a criar as condições, agradecer à Universidade Estadual do Tocantins, que cedeu toda a sua estrutura para a realização da audiência, e a disposição da senadora Ana Amélia, que saiu de Paris na quinta-feira e estava em Palmas já na sexta-feira, para a audiência às 14 horas. E a presença também do senador Dário Berger, do PMDB, que foi lá de Santa Catarina, que esteve conosco. Mas eu me inscrevi aqui hoje para tentar fazer uma breve exposição sobre como eu vejo a situação do Brasil hoje. Quero lembrar que em 1930, até 1930, o Brasil tinha os seus olhos muito dirigidos para o mar. O Brasil exportava suas matérias-primas e comprava produtos manufaturados. Não existia uma perspectiva nem um planejamento para a implantação de uma indústria mais sólida no nosso país. Nós vivíamos da indústria da cana-de-açúcar, meio que exportando açúcar e comprando balinha fabricada lá em outros países. Getúlio Vargas chega ao governo e dá início a uma mudança de visão no país, buscando construir uma alternativa de que o nosso país fosse substituindo as exportações e substituindo as importações, aliás, por comprar máquina e não só vender matéria-prima. Começamos a industrializar o país. Mas aquele país, até os anos 30, que era governado pela República Café com Leite, que ora era Minas, ora era São Paulo, aqueles governantes que eram adversários e não queria um processo de nacionalização da economia, de soberania do país, combateram duramente Getúlio Vargas. Em 1945, ele se afasta do governo pelas pressões, volta reeleito e é levado ao suicídio para não sofrer um golpe de Estado. Conta a história, e isso está provado. não fosse o suicídio de Getúlio Vargas, ele seria deposto e nós sofreríamos um golpe de Estado. Por aqueles que era contra a política da nacionalização da economia, da implantação de uma indústria sólida e de concessão de direitos aos trabalhadores e às trabalhadoras. Esse grupo, né, àquela época, foi também o grupo que depois Jean Goulart, porque não concordavam com as reformas de base, não queria o país, né, seguindo o caminho para se tornar uma nação soberana no mundo. Esse mesmo grupo, depois João Goulart. Depois João Goulart, tivemos o golpe militar, vivemos os anos de ditadura, mas o programa iniciado por Getúlio, que tirou os olhos do Brasil do mar, trouxe para o centro do país a chamada Marcha para o Oeste, seguiu o seu curso. Com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência da República, nós tivemos a construção de Brasília, ou seja, a mudança da capital, senhor presidente, como todos nós sabemos, lá do Rio de Janeiro, aqui para esse Planalto Central. Imaginemos nós que se a capital do Brasil ainda continuasse lá no Rio de Janeiro. A quantas estaríamos? Como seria o nosso país se não fosse a ousadia e a força política, a determinação de Juscelino Kubitschek de seguir com a marcha para o Oeste, mudando a capital do Brasil aqui para o Planalto Central? Juscelino também foi muito combatido, foi muito hostilizado, mas ele realizou essa obra junto com outros nacionalistas. Não vou registrar o nome de todos para não poder esquecer de alguns, que é uma mudança muito significativa para o país. Mas passou-se a ditadura, senhor presidente. Vieram os governos do presidente Sarney, o governo do presidente Collor, do Itamar, o Fernando Henrique chegou à presidência da República. Lembro que no discurso de posse dele, ele dizia que ia destruir o getulismo, que ele ia construir um novo modelo que ia destruir o getulismo, que esse modelo getulista não servia para o país. E assumiu o governo. Governou por 8 anos. E ele tirou os olhos do centro do país, não o levou para o mar, mas levou praticamente para a Avenida Paulista, porque nós passamos a dirigir a economia o país com a visão economicista, visão concentradora de renda, beneficiando os grandes grupos econômicos, basicamente todos eles situados no grande centro econômico que é a Avenida Paulista nesse país. Entregamos a Vale do Rio Doce por 4 bilhões de reais, e dizíamos que precisávamos desse dinheiro para investir na educação, para investir na saúde, e que o país não tinha recursos para investir, por isso precisava dispor da Vale do Rio Doce, como de outras empresas. A Vale do Rio Doce, 6 meses depois, se não me engano, já estava avaliada em 100 bilhões de reais. Ou seja, doamos a Vale do Rio Doce para alguns grupos. É esse mesmo grupo que derrubou Getúlio, que derrubou Jean Goulart, que quis derrubar o presidente Lula, que agora quer derrubar a presidenta Dilma. E o discurso, as manchetes de jornais, se a gente for comparar as manchetes de 1954 com as manchetes de hoje, as manchetes de 64 com as manchetes de hoje nos grandes jornais, nós vamos verificar que praticamente só mudam os personagens. Eu penso que nós temos a oportunidade, presidente Fernando Lira, de mudar e dar um salto de qualidade no país muito grande. Para isso, é preciso que a gente saiamos desse pessimismo, dessa tentativa de induzir uma crise mais violenta do que ela é, dessa tentativa de fazer parecer que o país virou um caos. Eu estou como Raul Seixas, eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, porque os meios de comunicação, Os grandes meios de comunicação, via de regra, todos, mentem todos os dias para o povo brasileiro. Não é capaz de ter uma posição isenta sobre o que está acontecendo no país. E aí, quero registrar uma matéria hoje do Florestan Fernandes, que ele não sabe se quem vai acabar primeiro são os grandes meios de comunicação, se é o PT. Porque o que tenta os meios de comunicação, esses grandes aglomerados de comunicação, junto com setores da oposição, é destruir um partido que tem uma folha histórica de contribuição para o país, que vem transformando o país. Eu ouvi atentamente agora o senador Agripino Maia. Ora, o Nordeste tem grandes problemas hoje, mas a vida no Nordeste já foi muito mais difícil, o senhor, que é nordestino, sabe disso. Certamente nós ainda não tivemos a capacidade de resolver os problemas do Nordeste como é preciso. Mas também, se não foram capazes de resolver em 50, 100 anos, 500 anos, não poderíamos resolver todos os problemas do Nordeste em apenas 12 anos. Mas eu acredito que avançamos. As obras de transposição do São Francisco, que o senhor, presidente, sabe mais do que eu, estão em curso e certamente serão concluídas e trarão um grande benefício para o Nordeste, para cada nordestino e cada nordestina que está lá. Mas não dá para ouvir aqui o nhenhenhen de que o governo do PT não está gerando os empregos necessários, os empregos permanentes no Nordeste, porque esses empregos não eram gerados no Nordeste e os nordestinos iam quase a maioria para o estado de São Paulo, para os grandes centros da região Sudeste, presidente. Hoje essa migração diminuiu, porque as oportunidades no Nordeste têm crescido. Sei que nós passamos nesse momento por uma crise, mas é uma crise que eu acredito que com os fundamentos econômicos que nós temos, com a situação em que o país está, com o governo que tem, vai ser superada daqui para o final do ano e a gente retoma o crescimento.
Senador Donizete,
concedo um com satisfação a parte.
Hoje, na segunda-feira, a gente pode sair um pouco das normas regimentais. Apenas para falar sobre a transposição do Rio São Francisco, muitas pessoas, até do Nordeste, acham que as obras estão paradas. Mas hoje, no dia de hoje, estão registrados 9.133 trabalhadores nas obras, em todas as frentes. Algumas frentes com 24 horas de trabalho em sistema de rodízio. Hoje estão trabalhando nas obras da transposição 3.588 máquinas, grandes, pequenas e médias. Hoje já estão concluídos 73,7% das obras da transposição do São Francisco, que é uma obra de grande porte. Se eu tenho ideia, são 4 túneis, sendo um o túnel de Concas, o maior túnel do país, com 15 quilômetros. São 9 estações elevatórias, 14 aquedutos, que são aqueles viadutos que transportam água, e 27 barragens. No total de 477 quilômetros de canais. Portanto, é uma obra muito importante e, com certeza, vai ser a obra mais importante da história do Nordeste brasileiro. E aqui, apenas para complementar, na condição de economista, dizer que, nos últimos anos, o Nordeste tem crescido com taxas superiores ao crescimento do Brasil. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço a sua contribuição, senador. Eu quero adendar ela aqui ao meu pronunciamento, que ela vem enriquecer muito. Por fim, eu quero... Por fim ainda não, mas só para reafirmar no que eu acredito, senador, em relação a essa questão das obras no Nordeste e outras que serão feitas, ferrovias que serão concluídas, outras que serão iniciadas, é o que vem mudando o Brasil. E o senhor, como testemunhou, sabe disso. Agora, é preciso a gente se somar ao senador Requião aqui hoje, em alguns aspectos. Nem todos eu concordo com ele, mas um que está na hora da gente fazer um pacto em defesa dessa nação, né, somando-se todos os esforços para dar o passo seguinte. Governo, oposição, os produtores, os trabalhadores, né, fazer um pacto pela nação, porque tem muita coisa preparada que precisa ser concluída e que, em sendo concluída, muda significativamente a condição do Brasil perante o mundo e a vida do povo brasileiro. Não podemos, né, entrar nessa cantilena de que o Brasil acabou, que é um caos. A gente precisa da oposição para poder chamar a atenção. Todo governo precisa de uma boa oposição. O que nós não precisamos é de uma mídia mentirosa, o que nós não precisamos é de meios de comunicação imparciais. Eu também quero me somar aqui às palavras hoje pela sessão da manhã do senador Romero Jucá. Eu não quero cerceamento do direito das pessoas falarem, do direito à comunicação, mas a comunicação precisa ser plural. Os comunicadores que são utilitários do serviço de concessão, exploradores do serviço de concessão de comunicação, precisa ser leais ao país, precisa ser leais ao povo brasileiro, precisa comunicar com imparcialidade. Não pode ser e se transformar na figura de um partido de oposição a um governo e a um outro partido. E isso nós não estamos vendo hoje. Nós vivemos sob a ditadura dos grandes meios de comunicação. E aí, quando se fala em regulamentar essa questão da comunicação no Brasil, vem com a discussão de que nós queremos censura. Não, nós queremos evitar essa censura covarde que está tendo em relação, né, aos meios de comunicação com o povo brasileiro, porque eles não levam a informação de forma imparcial, eles não informam e nem educam de forma imparcial o povo brasileiro para poder construir um sentimento de nacionalidade. Eu termino agora, finalizando mesmo, dizendo o seguinte: eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito que nós estamos no rumo certo, é questão de ajustarmos, porque tudo precisa de ajuste. E aí, essas palavras ditas aqui hoje pelo senador Requião, de que aí precisa desvestir da coloração partidária, da situação de oposição e situação, e pensarmos no Brasil. É hora, então, do meu ponto de vista, de nós, ao discutirmos o pacto federativo, discutimos que Brasil nós queremos para os próximos 20 anos, quanto ele custa e quem vai pagar a conta. Nós temos discutido, senador, aqui no Brasil, aqui no Congresso, aliás, as coisas urgentes que nós temos que fazer. Nós precisamos corrigir coisas urgentes, mas nós precisamos decidir quanto custa o Brasil que nós queremos construir, quem vai pagar. E aí eu penso que não basta a gente olhar para o bolo que existe. Ele não é suficiente, nós precisamos crescer o bolo. E isso tem que vir daqueles que sempre lucraram nesse país, que se enriqueceram e possuem grandes fortunas, grandes patrimônios. É hora de contribuir para o país, inclusive para poder se tornarem mais ricos. Porque num sistema capitalista como o nosso, à medida que o país vai crescendo, eles vão também crescendo as suas fortunas. É necessário, nesse momento, que a gente faça esse pacto em defesa do país e que a gente construa uma perspectiva virtuosa de desenvolvimento com inclusão, distribuição de renda e inclusão social. Muito obrigado, presidente, muito obrigado por presidir essa sessão na qual eu possa pôr de fazer aqui o meu pronunciamento nessa tarde. Obrigado.